Good afternoon. This is the Barrow Gang. Now, if everybody will just take it easy, nobody will get hurt.
Senhoras e senhores, episódio 137 do podcast Filmes Clássicos, começando o nosso papo aqui sobre um marco do cinema, principalmente americano, o nascimento da nova Hollywood com o filme em questão que falaremos hoje aqui, que é o Bonnie and Clyde, dirigido em 1967 pelo Arthur Penn, produzido e estrelado pelo Warren Beatty, que tem como companheiros de elenco Faye Dunaway, Gene Hackman, Michael J. Pollard e Estelle Parsons, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante do ano seguinte. Vamos então começar a falar sobre um dos filmes de grande importância do cinema americano. Mas antes, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos. E saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br, procurar nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Você pode também entrar no nosso grupo, para isso basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá, o grupo é secreto. E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes, estamos no Spotify e praticamente qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok?
This year's Miss Bonnie Parker.
Glad to meet you.
I'm Clyde Barry.
Right.
We rob banks.
Shoot, I knew you'd ever rob a place, you faker.
Dirt.
Dirt in a fuel line, just blowed it away.
Isso aí, galera, mais um episódio do PFC. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala lá de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, Fred.
Tranquilo.
E aí, rapaz?
Empolgado aí pra falar da nova Hollywood. Eu acho que tem gente que vai reclamar do que eu vou falar aqui, mas talvez um dos filmes mais importantes da história do cinema americano, né? Importante, né? Não sei se melhor já é outra questão. Agora, importante, eu acho que ninguém tira esse peso de importância do filme, né? Mas, para falar com a gente também aqui sobre Nova Hollywood, aqui, porra, especialista, hein? Eu sei que curte o negócio, também de Blumenau. Olha a pressão aí.
A pressão.
William de Andrade.
Fala,
nosso
Fred.
Músico aqui das lives.
Opa!
Beleza? Strato Machine de volta no podcast.
Beleza, meu cara. E aí, Fred? E aí, Alexandre? Tudo certo?
Tudo bom, William?
Maravilha.
Não
Tamo
tinha
aí.
Como fazer um episódio de um filme ligado à nova Hollywood sem o William.
Pô, maravilha.
Com cara de anos 70, né? Filme de 67, mas.
Eu já tava.
Abrindo as portas para os anos 70.
E tu falou ali, né, talvez algumas pessoas vão reclamar sobre a maneira como tu apresentou ele, e certamente é um filme importante, com certeza, né? Com certeza, um dos mais importantes, né?
Se você traçar o que vem depois dele, né, a bola de neve que vem
dele, ele é um divisor de águas.
Sobrevive até hoje, né?
Com certeza, e é engraçado, ele é um filme de 67, acho que 67 foi um ano realmente aí que quebrou barreiras, né? Você tem Bonnie and Clyde dividindo águas no cinema, e você tem o Sgt. Pepper dos Beatles dividindo água na música pop, né?
Pô, dois marcos, né?
Dois marcos, no mesmo ano. Pensa, efervescência cultural.
Cultural refletindo a efervescência social também, né?
Total, Alexandre.
Política e moral e
total,
todas as
total.
Instâncias, né?
Isso é muito legal de se falar, e é até importante falar sobre isso para poder situar o espaço e o tempo que esse filme foi lançado. Porque ele vai abrir portas, né, para o movimento que é a Nova Hollywood, como o Fred já falou. E não só ele vai trazer várias inovações de narrativa, moral, social e estética, como ele também ele é um filme sintomático, né? Essa geração que vem fazendo esse filme, e que tem, na verdade, tem dois filmes que dividem esse abre portas, né? Que é esse e A Primeira Noite de um Homem, né?
É.
E eles estão pra Nova Hollywood como Chuck Berry e Little Richard estão pro rock and roll, assim. Então, é muito importante entender que a geração responsável por fazer esses dois filmes é uma geração frustrada, né? É uma geração que não acredita no futuro, que tem um olhar pessimista sobre ele, né? É uma geração que vem do assassinato do Kennedy, é uma geração que vem de Woodstock, é uma geração
que
vem...
Guerra do Vietnã.
Guerra do Vietnã, sendo esse ainda um movimento que vai se estender por todos os anos 70.
É,
uma
todos geração os conflitos que... raciais.
Sim, os direitos civis dos negros, ainda vai viver...
Não dá pra falar de Bonnie and Clyde sem entender esse background cultural, sociológico, que os Estados Unidos estavam passando, né? Eu acho legal que o filme... Não sei se vão concordar comigo, mas o filme, a história do Bonnie and Clyde, da vida real e como é retratada no filme, ela, de certa forma, é um espelho para o que esses novos diretores e essa nova geração estava sentindo em relação à velha geração ali, os
Sim.
donos de estúdio, não? Quer dizer, uma atitude de rebeldia, de ir contra aquela
desprezo
aquele
até, né?
establishment, né? De desprezo, de...
Total.
Exatamente.
Né? E isso está refletido na história do filme, não sei se conscientemente ou não.
É.
Né?
Exatamente. É até um caso raro, né? Dentre esses filmes iniciais, principais da chamada Nova Hollywood, se você pegar, por exemplo, o Easy Rider, o próprio... A Primeira Noite de um Homem, o Midnight Cowboy, são filmes de histórias contemporâneas, né?
Total, cara.
Mais
atemporais
ou menos.
Agora, até, né?
Você vai pegar o Bonnie and Clyde, pô, o cara vai pegar uma história lá de 35 anos praticamente atrás, né?
É.
Do passado, mas que, porra, é a contracultura daquela época, né?
É o espírito tá ali, né, cara?
O espírito
eu acho,
é o mesmo.
Eu acho, até o Fred falou, né? Não sabe se talvez... conscientemente eles fizeram isso, eu acho que eles não sabiam, com certeza eles não sabiam o impacto que isso causaria, mas eu acho que eles sabiam sim o que estavam fazendo,
sim,
em termos
sim.
de estética, eles sabiam
Olha,
bem o que eles queriam, né?
Eu acho que as pessoas envolvidas, e aí tem, acho que tem várias pessoas a serem citadas como os
sim.
pais dessa criança, né?
Sim.
As pessoas envolvidas, elas têm algo a expressar,
uhum.
elas têm algo a colocar para fora. Mas eu acho que nunca nesses casos, desses movimentos cinematográficos, é uma coisa consciente, vamos criar
claro.
Um movimento. Assim como não foi lá com o expressionismo alemão, assim como
uhum.
não foi com, sei lá, o neorrealismo italiano. Mas é sim um espelho da época, é um espelho das condições sociais, econômicas, da depressão. A Alemanha do pós-guerra, lá da pós-primeira guerra, é o terreno fértil para surgir o expressionismo. Mesma coisa na Itália da guerra e do pós-guerra. Ou seja, o cinema conversando e refletindo com a desejos da sociedade da época. Né?
Esses dois, né, você falou de vários pais da criança aí, mas os dois principais, né, que eram jornalistas na época, né, David Newman e o Robert Benton.
Eles eram da Esquire.
Sim.
Eles eram da Esquire, né, da revista Esquire. Eu acho que essa coisa surge nessa necessidade de se expressar dessa forma, né? Eles até comentam, eu li naquele livro chamado Bonnie and Clyde lá, publicado pela BFI, que tem um artigo ali, eles comentam, eles falam sobre essa, como é que foi a gênese, né, dessa coisa, essa ideia de escrever o roteiro e esse movimento de sair da revista e tentar uma brecha no cinema, né? Eles falam que foram influenciados por três coisas. Uma, um artigo da própria Esquire chamado Sensibilidade, né, que era um artigo que, pela reação que teve do público, eles sentiram que aquilo estava apontando para uma mudança forte cultural nos Estados Unidos. Eles também, na época, entraram em contato com um livro chamado The Dillinger Days, que falavam ali daquela época de gangsters, ali da época do Dillinger. E tinha um capítulo ali, um pedaço, que era sobre a gangue dos Barrow, né, sobre o Bonnie and Clyde, a Bonnie Parker e o Clyde Barrow. E também na época eles frequentaram uma mostra que foi organizada pelo Peter Bogdanovich sobre filmes do Hitchcock. E eles dizem que passando pelaquela mostra eles começaram a entender melhor como é que é a produção no cinema, né? Como é que é feito o cinema, e decidiram entrar para fazer escrever um roteiro cujo tema seria Bonnie and Clyde, né?
Até onde eu li, o Benton, principalmente, ele era vidrado em cinema europeu, né? Da época, que estava na efervescência, né?
Não só franceses, né?
Não só a Nouvelle Vague, mas se você pegar até o próprio cinema da Era de Ouro da Itália, ali com o La Dolce Vita. Ou seja, isso já vinha...
Ele era cinéfilo.
Já vinha fertilizando ali essa o que viria a estar depois no universo dele de roteirista, que na verdade não era roteirista, né? Ele foi uma experiência inédita.
O que ia dizer que, tipo, também tem essa coisa, tipo, eles assistiram Acossado, né? Ficaram pirados com esses filmes. E é sabido, pelo menos em toda entrevista que eles deram ao longo desses anos, quando falaram da gênese desse filme, é que o santo padroeiro deles, o cara que eles tinham como Deus mesmo, era o Truffaut, né?
Isso, eles assistiram o Jules e Jim acho que umas 15 vezes.
Em um mês.
Realmente eles foram influenciados pelo trabalho do Truffaut, do Godard também, com o Godard também. Inclusive o Truffaut, né, é o cara que eles, acho que por contato de uma amiga, quando o Truffaut esteve nos Estados Unidos, é o, acho que o primeiro cara que eles levam o roteiro para tipo...
Para dirigir, né?
Para dirigir e para colher, né, a opinião do Truffaut ali. Mas parece que o Truffaut começou a fazer uma série de exigências. Ah, não, isso aqui, se eu for fazer, não vou fazer no Texas, vou fazer em outro lugar. E, pô, os caras são texanos, né? Eles queriam fazer a história do Texas ali, retratar um pedaço da história do Texas.
Foi uma gestação complicada, né? Uma gestação
foi.
De uns 3 anos aí, esse...
Verdade,
bicho.
Não, aí parece que o Truffaut rejeitou para fazer o Fahrenheit 451. Eles chegaram a oferecer pro Godard. O Godard preferiu fazer o Alphaville. E aí eles passaram esse roteiro em diversos estúdios, e é aquela mesma história, né? Quando os caras não aceitam, todo mundo nega, ah, muito bom, mas não vou fazer, não sei o quê. E acabaram engavetando esse troço. Aí, um ano e meio depois, tem essa história de que o Warren Beatty estava numa festa, porque ele estava saindo com a Leslie Caron.
Isso.
Ele estava numa festa na França. E aí o Truffaut tava nessa festa e eles conversando, o Truffaut deu a indicação
eles,
ó, tem uns jornalistas lá em Nova York que escreveram um roteiro bacana, eu acho que é um papel bom pra você, né? E aí...
Parece que ele foi se oferecer justamente pro Fahrenheit, o Warren Beatty. Ele e o Truffaut, na época, ainda... de alguma maneira envolvido com esse roteiro, ele sugeriu ele pro Bonnie and Clyde, mas essa era a intenção. Warren Beatty também estava
Estava encruzilhada ali.
Ele estava ameaçando não dar em nada, né? Depois de começar bem lá com...
Pois é,
sexo,
na verdade,
né,
ele trabalhou com ela e Kazan, né, cara? Mas ele estava em busca de um... Ele, na verdade, ele é um cara que se sentiu um pouco ressentido lendo a biografia dele. Ele é um cara que sentiu um pouco ressentido porque, assim, ele era um rostinho bonito, era um galã, e aí ele via James Dean, Marlon Brando, eram caras que eram levados a sério por críticos e tal, e ele era tido como um playboy, ele se ressentia muito disso aí. Ele ficava muito ressentido com esse negócio, então esse roteiro caiu como uma luva, ele tava em busca de provar algo, né?
Ele tava querendo, na verdade, produzir o filme.
Produzir,
né? A história que eu li é essa até, que ele tava querendo fazer essa migração de virar um ator-produtor, que era coisa que os atores ali da época dele, ninguém tava fazendo isso.
Não.
Né? E aí eu li até uma história de que no início ele pensou só em produzir o filme e dirigir, e chegou a pensar no Bob Dylan.
Sim,
pra fazer,
isso,
o, papai,
pra fazer o, Clyde.
O papel do Clyde Barrow, né?
É.
Depois ele desistiu.
E a irmã dele tava cogitada, né?
Pra fazer
papel
a Bonnie.
A Shirley MacLaine.
Uma coisa que é interessante, em alguns momentos dessa odisseia pra conceber o filme, é incrível como o Warren Beatty, ele criou o precedente pra muitas coisas que não haviam precedente, né? Esse negócio do ator, tipo... o cara que estrela, também seu produtor, ele criou esse precedente para poder realizar o filme. Né? Depois esse filme foi o abre portas para um movimento importantíssimo dentro da grande indústria. É incrível como ele meteu a cara e abriu esse caminho a facão, né, cara? Ele deu o nome dele para essa coisa toda, né?
Foi, assim, ele foi uma aposta, assim, porque a partir do momento que ele acreditou no projeto, ele foi, né, entrou em contato com o Robert Benton. Tem até uma história curiosa que ele marcou com o Robert Benton de ir na casa dele, né? Ó, não, vou aí, gostei do roteiro, não sei o que, quero conversar contigo. E o Robert Benton não avisou a esposa. Aí a esposa tava lá tranquilona em casa, de repente abre a porta, tá lá o galã de Hollywood na porta, né? A mulher tava com Bob no cabelo, com a roupa do marido, né? Que ela dormia com a camisa do cara, tava todo esculhambado. E tava lá o Warren Beatty. Mas aí eles conversaram, o Robert Benton e ele. E depois que ele comprou os direitos, ele começou a tentar fazer a Warner entrar no projeto, né? Porque ele já tinha uma relação com a Warner ali, de outros filmes que ele tinha feito. E só que o dono do estúdio ainda era o Jack Warner e achou horrível aquele roteiro ali, né?
Sim. Não, então, cara, uma história de violência, né?
Cheia de sexo, não
um
sei
embate,
o quê.
Um embate, uma oposição assim que simboliza tudo isso que a gente tá falando, né? É. O cara que é um dos poucos remanescentes ainda, né? Daquela...
Da velha guarda,
primeira,
vamos dizer.
Primeira geração, né? É. Do Studio System e tal.
Pois é.
Tem até uma história que
é um
diz,
né?
Que
o... ali da
é um dinossauro. E tem até uma história que diz que o Warren Beatty foi o primeiro cara a beijar os pés, né? Do,
é, disse que ele se ofereceu,
Warner.
Olha, se você me der um dinheirinho pra fazer esse filme, eu lambo a
eu
sola.
Eu vou lamber
do teu
seu sapato.
E tal.
Mas dizem também que ele foi o último, né? A fazer isso aí, né? Porque ele não sabia, mas isso iria catar num. No cinema de autor na grande indústria, então o produtor agora ia ter que ficar quietinho, né?
É, pois é, e aí parece que o Jack Warner só aceitou quando o Warren Beatty falou que ia estrelar o filme e ia aceitar um salário de $200 mil, que na época para uma estrela como ele era pouco, né? Só que $200 mil mais 40% da bilheteria.
Da bilheteria.
Aí que ele ficou milionário, né?
É.
Porque... Assim, na verdade, quando esse filme estreou, não fez sucesso de primeira, né? Estreou em agosto de 67. E aí, depois, o Warren Beatty ainda teve um trabalho de lutar pra fazer esse filme ser relançado no cinema. Aí, quando ele foi relançado, é que a coisa andou, né?
E, assim, ele só foi relançado porque quando esse filme foi lançado lá na Inglaterra, eles adoraram, né?
Sim.
Adoraram esse filme por lá. E aí ele voltou com toda aquela chantagem e tudo mais, e ameaçou processar os caras, fez todo um joguinho.
E, joguinho, e aqui no... aqui não, né, lá nos Estados Unidos, uma coisa que ajudou também foi que a Pauline Kael, que era uma crítica que estava subindo ali na época, estava
nascendo
como
crítica.
Né?
Já era formadora de opinião, já.
Já era formadora de opinião, mas foi uma das que mais defendeu o filme, né?
É, ela adorou.
E ela dizia que, assim... E de novo essa coisa do geracional, né? Ela é uma nova crítica defendendo o filme e um crítico como o Bosley Crowder, que é um crítico
do New York Times,
New York Times da velha guarda,
né?
O cara
da velha guarda massacrou
o filme.
E assinou também, né, quase o fim de carreira dele próprio.
É,
né?
Quer dizer, ele estava ultrapassado naquela época, né? E a Pauline Kael viu ali uma coisa no filme que os outros não conseguiram ver, né?
Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse papo de quando você fala nova Hollywood e tal, né? Que também é outra, como sempre, né? Mais uma vez nessas situações aí, é um termo que vai ser cunhado depois, né? A coisa começa a acontecer depois é que alguém para e... Pô, peraí. Deixa eu olhar aqui para esses últimos anos o que aconteceu. Ah, vamos dar um nome para essa porra aí. Nova Hollywood. Tá. Isso... são coisas acontecendo... No modo de produção, dentro da produção, né, dos estúdios ou dos independentes, mas também é uma mudança no consumo, né, no público.
Sim.
Eu vejo, né, uma coisa puxando a outra, claro, mas o público, principalmente um público rejuvenescido, um público com essa mentalidade toda de anos 60 e de todas as noções, né, o público clamava por isso, né? Não, eu não acho nem que fosse necessário o endosso da Pauline Kael, né? Porque, porra, você faz um filme desse, de dois outsiders, né? Que contestam a establishment, né? Contestam a autoridade, e dois personagens assim, extremamente, como é que eu vou dizer, atraentes ao público, né? O público, principalmente,
mas eu não
público
sei
mais jovem.
Se caras como Jack Warner tinham essa noção ali naquele momento, entendeu? Naquela
não,
época.
Com certeza não.
Acho que a importância
que
da Pauline Kael é que foi mais uma coisa pro Warren Beatty pegar e levar pros caras,
esfregar
pros
na
caras
cara,
relançarem, né? O filme. Olha só como tem crítica positiva sobre esse filme.
Não, pra convencer ele sim, mas
você vê aquele documentário lá do... Até desse livro que você citou antes aí da gravação, Easy Riders, Raging Bulls, que aqui chamou... Como é que é, William? Como a geração...
Sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood.
Tem um livro e tem um documentário baseado no livro. Nesse documentário, eles falam como o American Graffiti, os produtores ali, o estúdio que produziu o American Graffiti lá do George Lucas, eles não tinham ideia do que fazer com aquele filme, assim, eles não... Sim. Eles se deram conta depois que o filme fez sucesso, quando eles estrearam eles fizeram um screening lá para jovens, para fazer um teste. Eles não sabiam lidar com o público jovem, entendeu?
Sim, tanto que o marketing para American Graffiti, eles usaram o marketing padrão para um lançamento de verão, né?
É.
Não, não foi uma coisa tipo, fazer um marketing personal, vamos dizer, para esse filme. Ele foi um marketing padrão, enquadrado num marketing de filme de verão, assim. E aí depois que o negócio estourou, né?
Mas é interessante, né, essa coisa, a gente tava fazendo essa reflexão como a coisa é cíclica, né? Porque a gente falou aí que a nova Hollywood meio que nasce com essa influência da Nouvelle Vague, né? Sendo que a Nouvelle Vague nasce da Old Hollywood, né? Porque...
Pois é, que doideira, né?
Godard e Truffaut se inspiraram nos filmes lá na época de ouro do Hollywood para fazer uma coisa diferente, né? Mas a inspiração estava lá, né? Tanto é que o Jean-Paul Belmondo é um alter ego ali da figura do Humphrey Bogart, né? No Acossada, né? Pelo menos. Então é uma coisa que vai e volta, né? Essas coisas se...
Mas essa volta, né? Esse percurso, ele dá um novo, injeta um novo ânimo, né? Ele dá uma rejuvenescida até no próprio gênero, se você pensar.
Com certeza.
Se você pensar um gênero único de gangster, que a gente sabe que não é único, mas se você pensar lá nos próprios filmes da Warner, né? Da mesma Warner dos anos 30 ali, final dos anos 20 já e anos 30, e depois passando pelo o cinema noir, chega, né? Aí você cita o Bogart, ligado a tantos deles, ou se você pensar, por exemplo, nos filmes do Hawks ali, o High Sierra, os filmes do Hal Walsh, né? E chegando nesse filme, que é um filme de gangster, mas é um filme, pô, é com uma outra pegada, um outro olhar,
e assim, ele tem uma intenção social, como o Alexandre falou bem no começo mesmo, né? Se a gente volta para aquela, a gênese daquele roteiro, quando essas pessoas, quando eles já tinham trazido Arthur Penn pro projeto, eles discutiram, e eles discutiram quais seriam as transgressões a serem colocadas ali. Porque assim, eles sabiam que eles queriam agredir mesmo, que eles queriam incomodar. Então, uma série de coisas foram ditas ali. Na primeira versão do roteiro, tinha um homenagem à Troá ali, em que, né, ia ter dois caras, e a Bonnie e tal. E isso ali já de cara, primeiro que o Warren Beatty já cortou, porque ele falou, não, eu não vou fazer esse tipo de papel. Eu não vou estar com outro cara, né, ele falou. E o Arthur Penn foi muito ponderado nisso. Ele falou, ó, a gente já vai quebrar uma série de paradigmas, né. A gente vai, talvez, até glamourizar pessoas que são fora da lei. Quando a gente botar esse tipo de relação na tela, a gente vai perder tudo que foi concebido até agora. A gente já tá transgredindo o suficiente, né?
Não pode forçar muita barra.
Não pode forçar muita barra, porque senão perde a naturalidade. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né, cara?
É.
Uhum. Ele sabia.
Agora, a questão é a seguinte, né? Você vê lá o Scarface do Rocks lá de 32, por exemplo. É, você sabe que tem todo um moralismo, né, da época ali. Você sabe que ele vai morrer no final, mesmo que você esteja vendo pela primeira vez, e fica aquela lição.
Claro. Né,
aí você tá vendo Bonnie and Clyde, você também sabe que eles vão morrer no final. Não tem como não.
É, não, a história diz, né?
É, a história diz.
Mas só que isso é mostrado de uma maneira, mesmo que fosse fictício a história, né? Mesmo que fosse fictício, mas isso vai ser mostrado, é mostrado de uma maneira que, pô, aqueles caras, mesmo morrendo, mesmo levando a pior, entre aspas, no final, você vê eles são muito mais interessantes pro público do que lá o Texas Ranger lá, do que os homens sérios, né? Do que os, como é que se fala? A expressão de hoje em dia aí, o homem de família, né?
Sim.
É. Não, mas ali eles são a personificação dos anti-heróis ali, né?
Total.
Total, assim.
Eu acho que se tem talvez uma herança desse filme é que a linha entre o vilão e o mocinho ficou muito tênue nisso daí, né?
Sim.
Eles são realmente glamourizados. A hora em que, assim, aparece aquele cara, né? Prometendo uma vida pra Bonnie e tudo mais. Ele trata ela quase como se ela fosse uma condessa, uma madame, uma estrela de cinema. Quando eles chegam lá pra assaltar de cara limpa, ele diz assim: eu sou o Clyde Barrow e essa é a Miss Bonnie Parker, né?
Tipo,
ele apresenta ela como uma estrela, né? Então, essa coisa do anti-herói, do fora da lei, do transgressor, ela tá glamourizada nesse filme. E uma coisa louca nesse filme é que é o seguinte, ele faz justamente isso que o Alexandre falou. Antigamente a gente tinha o gangster como vilão, né? O bandido, o assassino. Nesse filme, os vilões são quem? São delegados, é polícia, são os pais de família, né? Que a gente, né, quando chegar ali, que a gente sabe que eles vão cair pelas mãos de um pai de família, né?
Família tradicional.
Então assim,
texana.
Eu acho que isso aí...
Não, se você for observar ali, justamente esse grupo que a gente cria empatia, que são o grupo dos criminosos ali, a gangue, uhum, eles são jovens, né? E os jovens vilões do filme, eles são os mais velhos, né?
São experientes.
É tanto o detetive lá, né? Interpretado pelo Denver Pyle, que faz o Frank Hammer, né? Eu acho que é o nome.
Isso.
Que é até baseado no Texas Ranger da vida real, quanto o pai do C.W. Moss, que é um cara de idade, né? É da geração anterior, né? E acho que isso não é por acaso.
Não é por acaso.
E essa coisa que você falou aí, porque tem a sensação ali, uma certa aura de Robin Hoods ali, né?
Total.
Eles estão... não necessariamente tirando dos ricos para dar para os pobres, mas eles são os caras que enfrentam o sistema ali, né?
Sim.
Tem até um momento, até com naquela sequência, a gente já pode começar a entrar a falar um pouco das cenas do filme, mas naquela sequência que tem lá em que eles ficam tirando foto com esse personagem do Frank Hammer, ele chega a falar para eles, né? Pô, vocês são a polícia, vocês deviam estar defendendo os fazendeiros que estão perdendo as terras para os bancos.
Sim.
Né? E a gente assalta banco, a gente ataca o sistema.
Uhum.
Né? E vocês estão defendendo o sistema. Ali para mim é muito claro, né?
Que eles
são vistos pelos fazendeiros, pelas outras pessoas como celebridades. Tem essa coisa do culto da celebridade ali também.
Com certeza.
Sim, sim, sim.
Com certeza.
É, uma relativização do crime, né? Eles são colocados quase como um Robin Hood, assim, né? Apesar de que não se vê eles doando muita coisa pros pobres, né?
Mas... foi isso que eu falei.
E acho que uma coisa bem interessante, esse tipo de coisa já tinha sido levemente quebrada quando lançaram 007 em 62, o satânico Dr. No, que tem uma cena em que o Sean Connery atira, ele mata um cara, que é um engenheiro vilanesco lá, mesmo que ele saiba que a arma do cara tava descarregada, né?
Ele
tem uma licença pra matar, só que aí, o que que rola? Esses caras estão matando, pô, policiais, que são os pais de família que vão trabalhar nesse ofício que é tão nobre e tudo mais. Os vilões são esses caras, isso chocou demais, né, o pessoal que foi fazer o marketing desse filme aí. E o Fred falou uma coisa muito legal sobre o pai do C.W. Moss, porque É, talvez a gente. Eu revi esse filme e eu, a primeira vez que eu vi ele, eu não tinha parado para pensar na complexidade desse personagem. Porque, assim, embora ele seja uma figura paterna no filme, ele apoia e endossa o fato do filho estar enturmado com essa gangue, a Gang Barrel, né? Os Foras da Lei. Ele só vai denunciar os caras depois, vai trair, vamos dizer assim. Por quê? Porque o filho dele fez uma tatuagem. E aí,
Sim.
porra, a Gang Barrel convenceu o filho dele a fazer uma tatuagem. E ele acha aquilo imoral.
É
Então, é muito
interessante.
interessante isso, porque isso daí, eu creio que até foi uma coisa consciente, retrata muito bem aquilo que a gente está falando sobre a substituição da nova pela velha guarda, né?
E tem uma relação interessante, né? Inclusive tem um outro livro também sobre o Arthur Penn do autor Robin Wood.
Quase,
Para não confundir com Robin Hood, que ele, claro, né, não tem como negar que o Bonnie and Clyde é o ápice da carreira do Arthur Penn. Porém, e também é o filme aí que toca a trombeta aí para Nova Hollywood. Mas ele faz questão de ressaltar uma coisa que é verdade. Se você assiste, eu assisti até revi esses dias o filme. De quase 10 anos antes, que ele faz com o Paul Newman lá,
Ah, eu já assisti também.
Algum de Nós Morrerá, né? Algum de Nós Morrerá. É o The Left-Handed Gun.
É, o seu
Isso.
conhecer
Que
com
é
outro
do.
nome esse aí, viu? É, do destino ninguém foge, eu acho.
E tem tudo ali, né? Tem um personagem que, de alguma maneira, ele é um injustiçado, ou tá lutando contra uma injustiça, né? Porque, pô, você vê o Bonnie e Clyde, eles são filhotes da depressão, né?
Sim.
Numa geração sem oportunidade,
É a
uma
desculpa
geração,
deles, né? É
né?
o gatilho deles,
É desculpa, né? Então, e esse personagem, mesma coisa, você sabe que no final ele vai ter que morrer. E tem também essa figura, que nem você falou do pai, que aí por isso que eu me lembrei de comentar, que lá tem um outro personagem que se aproxima dele durante boa parte e parece até que o apoia, mas chega um momento perto que ele trai eles e ele dedura, faz o mesmo papel de dedurar, ó, o cara tá lá, tá em tal lugar, não sei o quê. Porque, tipo, é como se fosse assim, tem vida demais esse personagem. Tem vida pulsante demais. Esse cara tem que ser abatido, assim.
Mas sabe que alguns dessas coisas aí são da história real, né? Do Bonnie and Clyde. De Bonnie and Clyde, né? Dos dois. Essa coisa de deturar. Isso aconteceu com tinha um outro bandido da gangue e os pais venderam o casal para a polícia. É uma delação premiada, né? Trocando por um abrandamento da pena do filho, né? Que estava para ser preso também. Essa coisa desse culto à celebridade dos bandidos que a gente vê no filme e a imprensa publicando coisas e eles meio que virando celebridades mesmo por causa disso. Isso também é eco do que aconteceu com Bonnie e Clyde na vida real, né?
Na vida real.
Os caras foram na década de 30, eles se conheceram em 1930 e morreram em 1934, né? Então foram 4 anos aí
De vida louca.
de história, né, de vida louca, mas e uma parte desses anos é coberta pelo assédio da imprensa, né, e acontecia justamente o que acontece no filme, a imprensa botando o crime que eles não cometeram, né, assim que era
Associando aos caras,
impossível,
né?
associando aos caras que era impossível deles cometerem, porque eles estavam cometendo um crime num estado, mas estavam sendo acusados de cometer num outro estado em poucos dias, quer dizer.
Tinha isso também na época, né? Na época parece que as polícias não tinham autoridade para cruzar o estado, para a fronteira, a divisa para outro estado em perseguição.
Isso.
Então, porra, os caras tocavam a ficha ali,
É,
cruzavam a divisa, pronto,
eles ficavam viajando, né? Eles
podiam
viviam viajando.
eram nômades, né?
Eram
Inclusive
nômades.
parece que ele tinha realmente fazia questão de ter carros mais, sempre mais potentes do que o das polícias, assim, pra fuga, né? Pra poder não ser alcançado.
Eles agora ficavam trocando de carro, né?
Agora, bicho, em termos de estética, eu acho esse filme interessantíssimo porque, até uma vez, lendo uma entrevista com o Robert Towner, né, que foi o cara responsável por deixar o roteiro mais enxuto, ele falou assim, eu assisto filme desde criança e nunca vi. Nos filmes sempre tem uma vaga pra carro, casais dormem em cama separada, você não vê mulher retocando maquiagem, e é uma coisa que nesse filme... tu vê eles acordando com roupas amassadas, ela retocando maquiagem. Tem uma cena do assalto até, que é muito legal, que tá tudo combinado, já tá meio que tudo esquematizado, e aí eles não acham vaga pra poder fugir, aquela coisa toda.
Pô, o cara isso, tem que parar, né? Fica preso, né?
Isso traz, faz uma baliza.
Faz uma doideira ali. E aquilo traz uma organicidade pro filme que é muito especial, né? Que é muito singular, assim. Que é uma coisa que realmente não tinha. Tudo dava certo, não tinha trânsito nos filmes antes, não tinha aquela...
E esse filme traz uma... E eu gosto particularmente como eles constroem... Os roubos vão ficando mais complexos.
Sim.
Mais perigosos e envolvendo mais gente, né?
Arriscando mais.
Começa com eles roubando o carro. O primeiro roubo que o Clyde faz na frente dela, né? Eles roubam um carro. Aí não aparece mais ninguém. Eles simplesmente entram no carro e levam o carro. Aí o segundo roubo já é ele entrando numa mercearia e a gente não vê o que está dentro. A gente só vê ele saindo, né? Aí tem aquele plano que ele sacode o dinheiro para ela, assim, né? E leva. E tal, e ela ainda não se envolveu, ela tá só do lado de fora lá, né? Então, agora sim, o filme, ele modifica algumas coisas, né? Que são importantes na história real.
Na história real, claro.
Por exemplo, o filme começa de uma forma, né? Com uma cena que eu acho interessantíssima, no filme funciona muito bem, mas não condiz com a realidade, né? Que é como os dois se conhecem, né?
Claro.
Ela tá na... E é muito direto ao ponto, né? É muito assim...
Muito.
Ele vai direto ao assunto, porque ela tá num quarto... Mal apresenta os personagens. Ela tá num quarto, mas ali naquela cena você percebe que ela é uma pessoa que tá insatisfeita com a vida, tá
tediada,
cheia de tédio. Tem aquela cena que ela pega as barras da cama ali, né? Parece até, como ele enquadra ali, parece que ela tá aprisionada ali naquela cama, né? E de repente ela tá nua na janela, vê o cara tentando roubar um carro e a coisa acontece, né? Na verdade, eles...
Ela quer aventura.
E ela, a Bonnie Parker da vida real, ela tinha esses sonhos de ser uma atriz de Hollywood, né? Então, é uma pessoa que buscava fama. O Clyde Barrow é um cara que queria ser músico, tocar saxofone, mas também não se importava de fazer uns ganhos ali, né? Ele queria ter sucesso a qualquer custo, né? E, na verdade, eles se conhecem na vida real numa festa. E também amor à primeira vista, né? Só que depois ele começa a praticar os roubinhos dele lá e é preso. E ela chega a passar uma arma para ele dentro da prisão. Quer dizer, no filme não, né? Eles se conhecem depois dele ter passado pela prisão,
Isso.
né? Inclusive... tem um evento que acontece na segunda vez que o Clyde Barrow é preso, que eu acho que reflete uma coisa que eles fizeram no filme que eu achei interessante. Que tem um momento na vida real do Clyde Barrow que ele é preso e ele vai para uma prisão de trabalhos forçados e a prisão é violentíssima e os autores da biografia dele dizem que ali é que ele passou a ser brutalizado, né? Ele saiu daquela prisão um assassino. Porque ali dentro ele comete o primeiro crime dele, que ele mata um cara que surrava ele e estuprava ele dentro da prisão. Ele mata esse cara, é o primeiro assassinato dele, e a partir dali ele mata com naturalidade. Só que o que eu quis dizer com o relacionado ao filme? É que no filme, eu não sei, eu não li isso, mas estou supondo que os roteiristas colocaram aquele lance dele ser impotente. E não explicam por que ele tem aquele problema de se relacionar sexualmente com ela, mas para mim é uma forma de dizer, olha, esse cara passou por algumas coisas que afetaram a forma como ele se relaciona com mulher.
Claro.
Tem a questão da homossexualidade.
Isso, dizem que ele era bissexual, né?
Dizem também.
O Clyde Barrow era bissexual na vida
real.
Mas
sabe que sendo esse um filme fruto de uma geração que quer de fato transgredir, e numa época que, pô, 67, tava, meu, efervescência do verão do amor, aquela coisa toda, né? Guerra do Vietnã, existia muito aquela campanha do faça amor, não faça guerra, né? Então eu acho, eu também tenho essa leitura também de que conscientemente os roteiristas colocaram isso, porque o que ele não pode fazer com o órgão sexual dele, ele satisfaz com a arma, né?
Ah, é, tem aquela cena famosa.
É, né? E percebam que quando ele finalmente consegue usar a ferramenta ali, quando ele finalmente consegue transar com a Bonnie, ele morre na sequência. Ele fica incapacitado de usar a arma. Eu acho que talvez, sendo esse um filme que se passa nessa época, talvez até é um endossamento dessa campanha, né? Do faça amor, não faça guerra, talvez, sabe? Ó, quando ele começou a fazer amor, ó, ele morreu, ele não conseguiu usar a arma dele, né? Ele se ferrou.
É, interessante.
No primeiro draft lá do roteiro, essa questão da homossexualidade, ela estava mais presente, ou mais clara, ou da bissexualidade estava mais clara. Inclusive, tinha uma cena de homenagem a Troá com o C.W. Moss, né?
Uhum.
O Beat, depois que ele se escalou definitivamente para o papel, né? Aí ele já pensou melhor, não, isso não.
É, o William falou isso.
É, ele falou, então, eu não vou fazer, entendeu?
Sim, então, o filme deixa isso de fora, mas não totalmente, porque eu voltei nesse assunto, Fred, porque você falou sobre a questão dele, na história real, né, ele ter sofrido essa violência sexual e ter ficado assim, mas eu acho que essa impotência dele tem também um pouco disso, assim, né? Quando, logo de início, né? Logo quando ela avança pra ele dentro do carro, ele fala assim, ah, eu não sou muito lover boy, né?
Uhum.
Não, e tem uma cena lá que eles estão naquela casinha.
Não sou muito chegado, não.
É.
Que eles estão naquela casa lá, tipo, passando férias, né? Que eles chamam de passar férias e tal. E ela tá lá doida pra ficar sozinha com ele no quarto e ele tá lá meio que abraçado com o personagem C.W. Moss, lá estão jogando, ele tá com, né, agarrado com o cara assim, né, e o filme faz questão de mostrar que ela tá achando
faz questão
aquilo
de mostrar
estranho, né, então acho que ele...
E até porque isso tem a ver com uma quebra de estética consciente de quem realizou aquilo ali, né, até porque é o seguinte, o Warren Beatty era um rostinho bonito da época, era um galã, então assim, apresentar esse cara bem vestido, empunhando uma arma e colocar ele impotente era uma quebra do arquétipo do garanhão,
do Loverboy.
O mesmo pode-se dizer da personagem da Faye Dunaway, uma mulher linda, né? E que passa, na verdade, o filme inteiro sendo meio que o homem da relação. Ela meio que... ela que põe o controle na coisa toda, assim. Além do fato de que ela passa quase metade toda do filme sem sutiã, o que na época era considerado uma transgressão. Como assim uma mulher sem sutiã?
É.
Né? Então existe essa quebra do arquétipo social, convencional, quebrada constantemente, né, cara? Tem muito disso também.
Tá muito nos detalhes.
Muito,
né?
Agora,
muito.
O filme tem um tom cômico, não sei se dá pra chegar a dizer cômico, mas tem um tom leve, né, e jocoso, praticamente o filme todo, mas eu acho que é mais no início, né, até eu acho que a hora que realmente, como você falou, né, Fred, os delitos vão se agravando, vão ficando... O bicho vai pegando, né?
Vai.
Principalmente, eu acho que a guinada é aquele roubo em um dos bancos em que o guarda, o contador, sei lá, ele vem e pula no carro. Tem aquela famoso plano, né? Do face shot lá, né?
Face shot.
Que, pelo que consta aí, foi a primeira vez, assim, no cinema em que apareceu no mesmo plano a arma...
E o cara levando o tiro.
A vítima... O tiro acontecendo e o sangue, né? Ou seja,
sim,
é um plano curtíssimo. Assim,
talvez no cinema americano, né? Não sei
se
lá fora. Não.
Você vê a arma disparando, você vê a vítima, a arma disparando e a vítima sangrando, né?
Esse filme, ele dizem que ele foi responsável por tornar a violência no cinema americano mais palatável, né?
Uhum.
E de certa forma estilizada. É por isso que eu falo que que, voltando àquilo que eu falei no início, né, da importância do filme na história do cinema americano, principalmente, né, não só por conta dessa influência que o filme tem até hoje em violência estilizada, né, essa forma mais leve, como você colocou aí, acho até refletido na trilha sonora do filme, né, quando começa aquele banjo, eles estão...
em fuga e toca aquele banjo e a violência está acontecendo e tem aquele banjo que, pô, a gente tem um músico aqui fazendo um episódio com a gente.
Sim.
Você pode explicar isso melhor do que eu, mas aquela música tem um tom de aventura.
De aventura. E ao mesmo tempo, para a sociedade daquela época, com aquele zeitgeist, aquilo foi tido como uma coisa jocosa e até debochada, porque o banjo... Na verdade, até legal que tu tocou nesse assunto, porque é o seguinte, aquele tipo de música, o bluegrass, e aquele tipo de abordagem no banjo foi inventado por um cara chamado Earl Scruggs, que é o cara que botou 5 cordas no banjo e criou essa abordagem nova. Antigamente o banjo, antes disso, era usado no Jazz New Orleans, né, 4 cordas, e era um instrumento de acompanhamento e não de solo. Então, assim, quando o Lester Flagg e o Earl Scruggs fizeram essa música, que foi no final dos anos 40, 1949, 1950, a relação toda com o filme é muito bacana, porque nesse disco do Lester Flagg com o Earl Scruggs, tem inclusive uma canção chamada The Story of Bonnie and Clyde.
Nossa!
Né? Tem uma canção chamada The Story of Bonnie and Clyde. E o bluegrass é considerado a forma mais pura da country music, porque a country já tem elementos do rock, né? E o bluegrass é como se fosse a country music no seu estado mais bruto, mais puro. Então é uma música muito rural, é uma música que expressa muita alegria. Então, esse foi uma das maiores acusações. Exatamente. Quando acontece eles tocando Foggy Mountain Breakdown, que é um dos maiores clássicos do banjo bluegrass, né? É o Stairway to Heaven de quem toca banjo. E aquilo... Tá rolando aquela perseguição, banho de sangue, tá rolando aquilo ali. O filme foi muito acusado na época de debochar e até de glamourizar a vida bandida por conta dessa associação. Como é que tu coloca uma música que é alegre, né? Numa cena em que, tipo, tu deveria estar deixando ela grave através da trilha sonora, né? Mas é muito legal fazer essa relação, porque sendo o Bonnie and Clyde dois personagens da vida real, já tinham sido retratados até nesse disco, inclusive... do Lester Flagg e do Earl Scruggs. Então não é meio que só uma coincidência. Tem uma ligação, sabe?
É uma coisa pensada, né?
Sim.
Eu sabia que você ia dar uma luz maior aí. Só joguei a isca aí. Mas um outro ponto que eu falei, que esse é um dos filmes mais importantes da história do cinema americano, é justamente pela história que a gente começou a contar da Nova Hollywood, né? Que é um acontecimento, um evento na história dos Estados Unidos, do cinema americano, que vai dar um alento ao cinema, né, que naquela época estava ruindo ali, uma série de questões, entre elas a competição com a televisão, né? A televisão tinha roubado ali coisa de 50% do público do cinema.
E até assim,
e 50% dos técnicos.
E até a mão de obra, né? Porque assim, era uma galera que já tava fazendo... As mesmas pessoas produzindo cinema naquela época eram as pessoas dos anos 30, 40, 50. Essa mão de obra precisava ser substituída também, né?
Também, né? Você tinha o envelhecimento das estrelas, né? Ali dos anos 40, 50 e 60 já estavam mais velhos, então já não atraíam muito público. Essa questão da televisão, que na época 90% do que se produzia na televisão era feito em película, então era fácil o cara sair do cinema e trabalhar na televisão. E como essa nova geração de cineastas começou a ter sucesso ali, trazer o público de volta com os filmes, né, que atendiam aquele público que estava sedento de outras coisas, não do que... os caras das antigas estavam produzindo na época, isso devolveu um poder aos estúdios depois, né? E depois aquela história que a gente já contou com o Tubarão, e do Tubarão os caras entenderam como eles podiam fazer filme e ter bilheteria, né? Sem dar tanto poder pros diretores, né? E tomaram o controle de volta, e essa coisa vem até hoje, né? Com os blockbusters aí. Então, assim, mudou a história do cinema americano e cinema mundial, né, de uma forma geral. Agora, uma outra ironia, só para eu finalizar, uma outra ironia é essa de que, apesar do cinema estar lutando contra a televisão, esse filme é um marco nas mãos de um diretor que veio da televisão. Arthur Penn se formou na televisão.
Sim.
Então, exatamente. É curioso essa história.
Diretor de TV.
Agora, uma outra influência direta, aí, principalmente do Acossado, né, que vocês falaram já, você vê na montagem, né, eu acho que é Didi Allen, né?
Didi Allen, a mulher, né?
montadora que inclusive fez diversos outros filmes com Penn também. É bem interessante, assim, justamente aquela coisa de você intercalar eventos separados no espaço, no tempo, e como, por exemplo, numa das fugas dele, em que a gente vê o intercalando aquelas fotografias das pessoas se gabando, né? Porque foram assaltadas
pelo
Anne Clyde, né? E fica eles fugindo, enquanto isso dá uma cortada rápida, assim, aparece o pessoal posando para foto, e em outros momentos também, né?
Uhum.
E outra coisa que eu acho interessante desse filme é aquela... É uma cena que fica meio deslocada, assim, né? Parece quase uma intermission, assim, né? Que é aquela cena da visita à mãe da Bonnie, né?
Pô, mas é, muito bonito, é legal, né? Aquilo, né, cara? Eu acho muito tão bonito. Legal aquilo. Porque, assim, ó, tu vê que ela realmente saiu nessa vida em busca de uma fuga, preencher uma espécie de vazio. Ela quer, de fato, a aprovação da mãe, né? Quando ela dá a entender, ah, um dia eu quero largar tudo isso, e talvez eu vá morar perto da senhora, e a mãe corta aquilo, né? Até nisso o filme, ele faz
questão... Ela sabe que não vai rolar.
Ela, né? Sabe que não vai rolar. E ele faz questão de materializar esse abismo de gerações, assim. A mãe diz, você não sobreviveria morando a 5 km perto de mim, Bonnie. Vamos encarar a realidade. Putz, aquilo é um banho de água fria, né?
E depois
né,
dá um conselho pra ele, né? Você, Clyde, sabe que tem que ficar fugindo porque, né?
É, a casa
não
vai cair.
A casa vai cair, não tem outro lugar pra correr.
Sim.
Mas esses eventos familiares aconteciam também, né? Com a Bonnie e Clyde da vida real, assim. Isso era uma fraqueza deles.
Era.
Inclusive, nessa cena tem um negócio muito legal, assim, né, cara? Que não sei se vocês leram, mas aquela senhora, ela... Ela era local lá.
Caramba, não sabia disso não, cara.
Atriz, não era atriz. E aí quem que foi? Agora eu não vou lembrar quem que foi, da equipe. Alguém da equipe. Não sei se foi o Tavulares lá, que era o Dean Tavulares, o diretor de arte lá. Mas alguém viu aquela senhora assistindo, era o pessoal que morava ali na região, estavam assistindo a filmagem. O cara bateu o olho e falou, cara...
É a mãe da Bonnie.
É a Faye Dunaway, cara. Aquilo ali é a Faye Dunaway velha.
Caramba.
E realmente, lembra bastante, assim. E foi ela. Inclusive, vocês notam que tem uma fotografia diferente ali nessa cena, né?
É, uso de filtro, assim, né? Ele botou
filtro. Meio, né? Tem até uma...
É, pra dar
uma brisa. Tem até uma brisinha.
É pra dar uma ideia de... Sei lá, porque aquilo realmente é meio destacado da
Sim.
vida deles, né? Da correria,
isso,
da fome.
Eu acho que o Alexandre, ele usou a palavra certa, é meio que um intermission mesmo, é uma pausa.
Mas quando isso, quando ele começou a falar da cena, eu achei que ele ia falar da cena com o Gene Wilder.
Hey, what do you do anyhow?
I'm an undertaker.
Get them out of here.
Sensacional,
essa também,
isso
né?
aí.
Essa é muito boa.
Essa é quase um sketch, assim, né?
Pois é.
Um sketch de...
encaixado. Pô, aí.
Esse garoto aí tem futuro como
tem,
comediante.
E no mesmo ano ele ia fazer o Primavera para Hitler, né? Que era o filme que ia lançar ele, né?
Lançar ele, né?
Hollywood mesmo, filme do Mel Brooks. Mas é legal ver o Gene Wilder nesse filme, que acho que é o primeiro papel, assim, de destaque dele no cinema. Porque se a gente for fazer um catado aí, esse filme é importante também para uma série de carreiras dentro
Pô,
de Hollywood.
Verdade,
né?
Cara.
Gene Hackman, né?
Gene Hackman
faz um primeiro papel de importância no cinema. A Faye Dunaway também, ela tinha feito um filme para TV e algumas coisas na televisão. O Dean Tavalares, que você citou, acho que é o primeiro filme dele que ele assina como diretor artístico, né? Ele é o diretor de arte do filme. O Robert Benton e David Newman, que a gente falou aí, mas não falou muito. Depois eles viraram roteiristas de Hollywood mesmo, né? Eles dois escreveram o roteiro do Superman, de 78.
Opa.
O David Newman faz o roteiro da parte 2 e da parte 3 de Superman. O Robert Benton ganha Oscar de direção pelo Kramer vs. Kramer.
É,
faz o roteiro também de outros filmes, né? Warren Beatty, ele já tinha... feitos em filmes importantes antes desse, né? Mas ele dá uma recuperada na carreira dele e ele se reinventa ali, como a gente já falou. E eu vou falar um pouquinho do Warren Beatty, cara, porque eu acho que ele é... Às vezes ele é meio que...
Esquecido,
né? Eu tenho essa impressão
porque
também.
Ele, assim, ele é meio que um Clint Eastwood antes do Clint Eastwood.
Um pré.
Assim,
pré-Clint Eastwood.
Um pré-Clint Eastwood. E ele tem uma coisa, cara, ele tem um recorde na história do Oscar que ninguém mais tem. Que ele foi duas vezes pelo mesmo filme, né? Filmes separados, evidentemente. Que foi o Reds e o Céu Pode Esperar. Duas vezes ele foi indicado para 4 Oscars pelo mesmo filme. Que é produção, ator, direção e roteirista para o mesmo filme. Ninguém
Caramba.
Mais fez isso.
Pois é.
Nem o Woody Allen, nem o Orson Welles, né, que são outros diretores que escrevem e produzem.
São autores e tal.
Mas esses 4, ao mesmo tempo, duas oportunidades em 2 Oscars diferentes, ninguém mais fez. E ele tem uns filmes interessantes, não sei se vocês viram, Bugsy.
Sim, meu, Bugsy eu vi há muito tempo, cara.
Cara, bom filme, cara.
Ah, tem um outro que filme, eu gosto dele também, que é aquele...
Bugsy eu vi no cinema, cara.
É mesmo?
Eu lembro
Caraca.
Disso, vi no cinema.
Eu gosto...
De 90, né? Eu acho que é de 90.
É, 91, sei lá, início dos anos 90. Tem o Dick Tracy interessante também.
Dick Tracy,
né?
Assisti muito. Eu gosto, eu gosto daquele a Trama também.
Esse eu não vi.
É um de 74. Também, pô, eu acho bem legal esse filme, cara. Acho bem interessante. Pela Paramount. E ele é um cara que... Pô, ele é um cara que abriu o caminho a facão, né, cara? Como a gente falou, ele foi muito importante, realmente. Merecia mais reconhecimento, sim.
Sim, sim. É, mas eu, isso, cara, incrivelmente isso aí que era a grande queixa dele, eu acho que realmente é o que pesou contra, assim. Muito galã demais, né?
Pode ser.
O cara ficou muito vinculado a esses papéis como ator, né? Então, talvez não tenha sido levado a sério suficientemente.
Sim.
Né?
E ele, aliás, os filmes que estavam naquele momento, no embate, né? Quando surgiu esse, também tinha A Primeira Noite de um Homem. Essa coisa do galã é interessante se falar, porque assim, quando o Mike Nichols também tava achando pessoas pra fazer o papel do Benjamin Braddock, um dos caras que fez o teste foi o Robert Redford, né? E ele disse assim, cara, desculpa, eu vou ter que te mandar embora porque eu não consigo te imaginar se dando mal com alguma mulher na vida.
É.
E aí ele contrata o Dustin Hoffman, que é um cara que, né, porra, né, que é um dos melhores atores de todos os tempos, e assim, isso abre espaço também pra uma série de atores étnicos dentro da grande indústria, né, porque também quebra essa coisa do arquétipo do galanzão, aquela coisa toda, e pra tu ver, era uma época em que as pessoas que estavam, essa mão de obra nova que começou a realizar filmes, tava, e tinha uma avidez por mudança, eles queriam uma mudança mesmo, assim, a coisa foi feita... Não, a gente não quer um galã, a gente quer um cara assim, assado. A gente tem um galã, mas o galã vai ter esse defeito assim, assado. A gente tem uma mulher, mas ela não vai ser uma dama. Então, assim, foram quebras de arquétipo realmente intencionais e que deixaram uma herança na grande indústria, né? Por toda a década de 70, durante todo esse movimento, isso vai ser repetido e vai ser aprimorado e aperfeiçoado por diversas vezes, né?
É, e diversos diretores vão surgir nesse período.
Sim.
Aí, né? Os mais óbvios, Scorsese, Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, mas outros também.
William Friedkin.
William Friedkin, Robert Altman, Hal Ashby.
Polanski.
Rob Halfson, Polanski. Porra, uma galera enorme.
É uma segunda geração,
Monte
assim, Hellman, né?
Da
nova Hollywood, né? Porque tem os que abriram o caminho ali um pouquinho antes, né?
Sim.
Isso.
O pessoal ali...
É, tem uma galera assim no... Na transição, né? O próprio Arthur Penn, mais ou menos. O Sam Peckinpah,
Sam Peckinpah,
né? Tem a galera
total.
Ali no meio ali, né?
Aí depois vem essa galera que nasceu já no, vamos dizer...
Dentro das escolas.
Nos anos 40, ali, já no pós-guerra. Né? Tipo, o próprio Scorsese.
É, e foi, né? Foi formado por escolas de cinema, né?
E é engraçado
Scorsese,
pensar...
Lucas,
porque assim, ó... No momento em que se lança Bonnie and Clyde... a indústria cinematográfica em Hollywood tá passando por uma zona meio cinzenta, assim. Tá rolando o apogeu de uma geração, mas não existem ainda nomes de uma nova geração, né? Isso tudo é um caminho aberto a facão pra esses caras ali, né? Depois é que vai se abrir caminho pra esses nomes todos que a gente citou aqui. E no momento em que lança Bonnie and Clyde, a indústria tá estranha, né? Desse tipo de coisa. A indústria tá meio... Uou, o que tá acontecendo aqui, né?
Coisa tava um período... Foi a tempestade perfeita ali.
Foi.
Foi. Abriu uma brecha, esses caras vieram.
E ainda bem,
por um tempo conseguiram
fazer coisas incríveis.
Assumir o controle pra depois perder, né?
E aí, melhor fase de Hollywood ou não?
Há controvérsias.
Há controvérsias, né?
Mas tem que ter um ranking? Não precisa.
Não precisa.
Não precisa. Eu convivo com as duas.
Eu
confesso que eu conheço menos dessa fase do que das anteriores, mas... É bom também, né? Porque
é bom.
Fica uma série de coisas pra conhecer, né?
Claro, assim, é o universo, né?
Você realmente é um grande especialista, né?
É tento, né?
William,
né? Dessa era.
É.
Sim.
William...
Mas é porque você é mais novo, então pra você essa aí já é uma coisa bem clássica, assim,
pode
a nova
ser.
Hollywood.
Eu não sei se por isso, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar em videolocadora, foram as primeiras coisas que eu assisti, assim. E aí, quer dizer, não... Bem, acho que não as primeiras... Acho que comecei por Chaplin, Kubrick, Hitchcock, mas inevitavelmente esses caras aparecem, né?
Uhum,
os caras estão lá. E são interessantíssimos.
Agora pra... Não pra terminar, mas pra...
Stanley Parsons.
Os cacos aí, né? É, falar do...
The laws are outside. They're blocking the driveway.
Isso do Oscar que a gente sempre fala, né? Que esse filme ganhou dois Oscars.
Teve 10 indicações, né?
Pra Stanley Parsons. É isso, só que só ganhou dois.
Só ganhou dois.
Stanley Parsons, que fez a Blanche, né? E pro Bernard Guffey, que é o diretor de fotografia, né? Cara já veterano, tinha feito Um Passo da Eternidade, que ele ganhou o Oscar também, né? O segundo Oscar dele. Mas o curioso é que essa Stanley Parsons, ela faz uma personagem que não tem nada a ver com a personagem da vida real. Porque dizem que a Blanche da vida real, ela era muito mais atraente, inclusive, que a Bonnie Parker. E era muito mais cool do que a Bonnie Parker, né? E aí, no filme ela é totalmente contrário, né?
Sim,
ela é filha
oposto.
De pastor, coisa que a Blanche da vida real não era, né? E parece que ela não teve envolvimento, assim, ela foi, chegou a ser presa, mas não foi ela que delatou, que contou onde é que eles estavam, né? Isso foi, como eu falei, através de dos pais de um outro cara que frequentava a gangue dos Barrow, né? Porque a gangue dos Barrow era grande também, né? Entrava e saía gente, não era só aquele núcleo ali, não, que tinha o irmão do Clyde Barrow, né? Que realmente existia, que era o Buck Barrow, que é o personagem de Gene Hackman, que a gente mal falou aqui. Mas tinha essas outras coisas acontecendo, né? E agora, uma coisa que o filme é fiel com a vida real é o final, né?
Pois é.
Porque o final é bem, bem na linha do que aconteceu, assim. Realmente eles encontraram esse cara que delatou eles no meio da estrada. O cara tava mexendo no caminhão e tava tudo armado. E realmente o Frank Hammer, que é o cara que aparece no filme como Texas Ranger, lá, o líder lá, né? Que é o cara que tá por trás dessa execução do casal. E só que não pelos motivos que o filme mostra, né? Os motivos da vida real... dizem que foi o diretor daquela prisão violenta que o Clyde Barrow passou que meio que encomendou a morte dele. Né?
Caramba.
Depois que eles tentaram fazer arquitetar uma fuga em massa. Né? Eles queriam se vingar da prisão e eles fizeram um esquema para tentar liberar uma série de presos ali dentro. E os caras ficaram putos com aquela porra. Né? E aí, isso que meio que foi a sentença de morte do casal, né?
Agora, antes o Alexandre até comentou sobre essa mudança de tom. O filme começa meio cômico e gradativamente vai, né, tomando um aspecto mais sério. Esse final, né, cara? Porque, assim, os tiros, as mortes são muito rápidas no filme. Tirando aquela cena que dá um tiro no olho do policial e tal, o tiro, ele é sempre cortado, tem pouco sangue e tudo mais.
Aí não.
Aí não. Aí quando chega no final, é engraçado porque meio que tu começa o filme e ele é meio engraçado, tem aquele banjo, tem aquela... E aí o final é super estilizado,
final
dramatizado.
É chocante, cara. É chocante.
É um balé.
É um balé.
E é uma montagem sensacional.
Sensacional aquele final, cara.
E tem que ser conjugada essa cena final com o que veio antes, que você já falou, né? Aquele... O sexo finalmente... Concretizaram, né?
É o clímax em diversos aspectos.
Ele morre.
O que aumenta aquela agonia quando ele cai a ficha que eles entendem o que vai acontecer.
É.
E se olham, né?
e tchau.
Você vê a cena diversas vezes, você percebe que a construção daquela cena, como ela é bem feita, né? Ele olha pro cara e olha pro caminhão, olha pro caminhão passando. Aí daqui a pouco eles estão se entreolhando, né? Eles percebem o que vai acontecer. E aí já vem aquela rajada de bala.
Rajada,
né?
De bala.
Diz o nome em português.
E, cara, é uma cena foda, né, bicho?
E na vida real foi algo naquele jeito ali mesmo, né?
Foram, parece
acho que mais
entre...
de 130 balas.
130, 167, dependendo de quem conta.
Cara, exatamente. Dizem que pra embalsamar os corpos eles tiveram dificuldade, cara.
Tava virado numa peneira.
Porque era uma peneira aquilo ali.
E, cara, eu acho que foi a primeira vez, assim, pelo menos na grande indústria ali, que se filmavam dois corpos, dois cadáveres sendo alvejado de bala, né?
É.
Porque eles estão mortos e o negócio continua... continua...
E é bem violento.
É bem violento. Até hoje em dia é meio chocante. Eu não sei se por conta da cena, da estética em si, mas talvez pela a mudança de tom. A mudança de tom sempre funciona, né? A mudança de tom sempre te deixa meio... Ops, que é isso aqui, cara? Até agora eu tava até me divertindo. O que tá rolando agora? Né?
É na pois linha é. Do que o Sam Peckinpah vai fazer depois ali. No Meu Ódio Será a Sua Herança.
Filmaço.
Né?
Que tem episódio,
aquela
aliás.
Aquela cena inicial também, daquela... Né, aquele massacre ali.
Agora, eles acabam sendo mortos na Louisiana, né?
Ah,
até
sim.
Eu coloquei uma foto no grupo do podcast Filmes Clássicos ali do local real. Tem uns monumentinhos ali, uns marcos. Porque, claro, né, essas coisas acabam entrando para a história popular,
né?
Para a memória coletiva. Então, não tem como... Não virar até um local de culto.
Pois é. Né,
a pessoa passa por ali e tem que tirar uma foto. Aqui foram mortos o Bonnie Clyde.
Pois é. Formas de se atingir
a fama, né?
A fama.
O
né?
sucesso.
E o estrelato. Né?
Depois dizem que sucesso não é subjetivo, hein?
Pois é. E isso aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
Cara, eu...
Por mim?
Eu acho que não.
Step it up, Velma.
Por mim tá ok. A gente pode finalizar. Filmaço.
Filmaço.
Mais um pra galeria aí.
Mais
acho
um
que
filmaço.
Todo que mundo que tá
também,
ouvindo a gente
dizer que eu não
já
gosto.
Viu, né? Pois é.
O que, que é, Alexandre?
Não, eu tenho que falar filmaço também, porque senão vão dizer que eu não
gosto. É, como é que é?
Gosta muito.
A patrulha aí, a patrulha. Mas assim, ó, agradecer vocês aí pelo convite, né? Por poder participar, falar desse filmaço aí, um filme que eu gosto muito.
Tamo junto.
E foi muito legal aí poder rever isso aí. Pô,
beleza, filmaço. Acho que é um episódio bacana.
Baita.
Isso aí.
Já tô com vontade de rever o filme.
Opa!
Até breve, então, William. Até o próximo.
Até lá, meu caro. Tamo aí.
Abraço!
The story of Bonnie and Clyde is a story the old folks knew. The story of Bonnie and Clyde, if you listen, I'll tell it to you. Clyde Barrow wouldn't work, so he chopped off his toe in a Huntsville prison where he got his parole. Then he traveled to Dallas where he found him a friend. It was Miss Bonnie Parker, and that's where it all began. They found them a driver for their getaway Ford. They were soon well known through a dozen states or more. Then Clyde's brother Buck and his pretty wife Blanche joined them in that.